Alô, amigas, alô, amigos, ajá, argentino, mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que os leve para o player da RAI e ali apertar e estar conosco. Ao vivo, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar com os aplicativos de celular, procurando também o aplicativo da Rádio Nacional Argentina ou o próprio da Rádio Argentina Mundo. E também podem nos procurar na plataforma de opções da Rádio Garden. Ainda na onda curta, gentileza da WRMI, estamos no ar em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz o segmento Rotas Argentinas, um segmento que tenta promover turismo aqui no nosso país e dar a conhecer as maravilhas e a diversidade que tem quanto a paisagens e história o nosso querido país. E hoje vamos de passeio para uma pequena localidade, um vilarejo na província de Córdoba, chamado San Marcos Sierras. Fique por dentro porque é bem interessante. Também hoje temos novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com destaque, é claro, para a atividade dos cientistas argentinos. E também teremos um comentário para um filme chamado Belém, o filme estreado no ano passado, que justamente foi o candidato da Argentina para a premiação dos Oscars, que será agora a final de mês. O filme argentino não ficou na seleção final, mas foi merecedor de muitas boas críticas, teve muito boa recepção e foi também aqui um sucesso de público. Chega de tanta introdução e passemos já mesmo com Walter Danesi para os conteúdos do programa de hoje.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Bem-vindo ao Rotas Argentinas, espaço que nos leva de passeio para os mais diversos destinos geográficos do país, dos mais turísticos aos mais singulares. E hoje viajamos para um lugar onde o tempo desacelera, onde ruas de terra, rios cristalinos e um espírito contracultural convivem em harmonia. Falamos em San Marcos Sierras, na província argentina de Córdoba. Comecemos com uma breve introdução e história. San Marcos Sierras está localizada a cerca de 150 quilômetros ao noroeste da cidade de Córdoba, a capital provincial, no departamento de Cruz del Eje, no formoso Valle de Punilla. O que torna San Marcos tão especial é mais do que as suas paisagens, é o seu estilo de vida. Essa pequena cidade se tornou uma das primeiras comunidades hippies da Argentina, no final dos anos 1960 e 1970. Seus moradores chegaram atraídos por ideias de pacifismo, vida simples, amor à natureza e rejeição ao ritmo moderno. Ainda hoje, muitas pessoas sentem que esse espírito permanece. San Marcos Sierras também tem raízes muito profundas. A área foi historicamente habitada por povos indígenas como os Comechingones e os Sanavirones, e parte do seu legado ainda está vivo na cultura local. Música. Pensemos agora em como chegar. San Marcos Sierras fica a pouco mais de 800 quilômetros da capital argentina, a cidade de Buenos Aires. Uma outra opção, além de carro, é chegar até a capital de Córdoba, de avião ou de ônibus, e dali seguir para San Marcos. Já da capital de Córdoba, aonde, como falamos, é possível ir de avião, a distância até San Marcos Sierras é de 150 quilômetros. Então existem diferentes formas de chegar. De carro, partindo da cidade de Córdoba, capital, ou daqui da cidade de Buenos Aires, e pegando da cidade capital cordobesa a rodovia número 38, em direção norte até Cruz del Eje. Depois deve-se seguir por uma estrada rural conhecida como Camino del Cuadrado. Também é possível chegar até Marcos Sierras de ônibus. Várias empresas atendem a rota. ERSA e Sarmiento oferecem serviços que conectam a cidade de Córdoba a San Marcos Sierras. E como as ruas da cidade não são pavimentadas, dirigir por lá parece mais uma travessia pela natureza do que uma viagem por rodovia, o que também faz parte do charme. Por que visitar e o que fazer por lá? Um dos lugares mais icônicos de San Marcos Sierras é o Museu Hippie, a uma curta caminhada da praça principal, no chamado Callejón Los Duendes. Este museu afirma ser o único no mundo com artefatos da contracultura dos anos 1960, discos de vinil, roupas, memorabilia e até um violão que pertenceu ao roqueiro argentino Tanguito. As ruas da cidade são de terra, intencionalmente. Muitos moradores escolheram isso para manter a conexão justamente com a terra. E caminhando pelo povoado, você também encontrará os famosos túneis vegetais, caminhos sombreados por grandes árvores nativas, ladeados por bancas de artesanato, hortas de ervas e cantos tranquilos para descansar e refletir.
Hemos escapado tantas veces que nos costaría una vez más. Somos invisibles en la niebla, que nuestro miedo puede querer cambiar el mundo encima. socios en la fuga y el delito de querer cambiar, de cambiar, cambiar, cambiar.
Continuamos detalhando opções de atividades para quem se dispor a conhecer a localidade de San Marcos Sierras, na província argentina de Córdoba. San Marcos Sierras é um paraíso para amantes da natureza. É cercada por rios, especialmente o rio San Marcos e o rio Quilpo, com águas limpas e calmas, ótimas para piqueniques, nado ou simples contemplação. Se você gosta de trilhas, não perca! O Cerro de la Cruz, onde um mirante oferece vistas panorâmicas espetaculares ao pôr do sol. Também está o Mirante de la Espina, outro ponto de observação cercado por árvores nativas. Caminhadas pelos túneis de vegetação nativa, que parecem verdadeiros corredores verdes vivos, também devem ser realizadas. Outra atividade que é sempre promovida é a de conhecer sobre a apicultura e a produção local. San Marcos Sierras é famosa pelo seu mel. Às vezes ela é chamada de Pueblo de la Miel, povoado do mel, ou Vila do Mel, e produz mel orgânico sem químicos. Os visitantes podem conhecer um parque temático de apicultura chamado El Árbol, a árvore, onde apicultores mostram como o mel é produzido e é possível provar própolis, geleia real e até cera, e até cervejas locais feitas com mel. Outro lugar de interesse é a feira de artesanato e o mercado comunitário. Nos fins de semana tem uma feira comunitária. Artesãos locais vendem produtos artesanais sem agrotóxicos, verduras orgânicas, azeites, queijo de cabra e artesanato indígena. E ainda, a cidade também é conhecida pelas suas comunidades New Age e de vida sustentável. Princípios de permacultura estão muito presentes. Muitos moradores praticam agricultura regenerativa e design ecológico. Tem também uma pequena capela colonial, construída em 1734, ao lado da praça principal, oferecendo um contraste tranquilo ao clima hippie.
El horizonte cuando me alejo del vagón. escuchan en la ciudad. Los perros ladran de noche, mi canto se sube al viento para llegar hasta el monte. Chacarera, chacarera, de las sierras cordobesas, ya me cansa un arroyito para apagar las tristezas. En los tiempos del invierno, después de la madrugada, se pone el pastito blanco cuando amanece la helada. Sigo al verde, sigo al verde, sigo al verde de los montes, como lorito serrero que entre las ramas se esconde. Sin pescador, enclavado entre la sierra de Río Ceballos, vengo yo. Chacarera, chacarera, de las sierras cordobesas, ya me alcanza un arroyito para apagar las tristezas.
San Marcos Sierras não é apenas destino turístico, é uma comunidade viva. Muitos dos seus moradores são descendentes dos hippies originais, misturados a recém-chegados de cidades como Buenos Aires, Rosário e outras, que procuram um estilo de vida mais tranquilo e em contato com a natureza. O que move a vila é a sua identidade ecoconsciente. Existem regulamentações locais que limitam o uso de agroquímicos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. As pessoas escrevem a vida ali como caminhar devagar, apreciar aromas, ouvir os pássaros, respirar profundamente. Falemos agora de qual é a melhor época para visitar San Marcos Sierras. O verão, de dezembro a fevereiro, é ótimo para banhos de rio, piqueniques e dias mais longos. O início de fevereiro é perfeito para o Festival do Mel, quando a cidade celebra a sua tradição apícola com música, produtos locais e eventos comunitários. E as meias estações, como a primavera ou o outono, são ideais para trilhas, tranquilidade e evitar multidões. Se pensarmos em hospedagem e comida, você pode se hospedar em cabanas, bangalôs, pousadas ou campings, todos bem alinhados ao clima rústico e natural da cidade. Quanto à comida, tem opções vegetarianas e veganas, graças às raízes da comunidade ligada à vida alternativa. E é claro, também estão as especialidades locais a experimentar: o mel, o queijo de cabra, azeitones e a hope de tuna, que é o xarope doce de cacto, entre outros. San Marcos Sierras é mais que um refúgio turístico, é um símbolo de vida alternativa, conservação da natureza e simplicidade espiritual. Num mundo que corre rápido, esse lugar convida você a desacelerar, a se conectar com o entorno, refletir e redescobrir o significado de viver de forma leve e profunda. Seja pelos rios, trilhas, mel ou simplesmente para escapar, San Marcos Sierras oferece uma combinação rara de serenidade, comunidade e intemporalidade. E foi essa rara combinação a que permitiu também o desenvolvimento de uma big band infantil. Sim, escutou bem. Uma big band infantil. Nessa comunidade de San Marcos Sierras, de pouco mais de 2 mil habitantes, se formou La Rimbombanda, nome de uma big band integrada por crianças de entre 9 e 14 anos, mas que levam o seu trabalho muito a sério. É com eles, então, que encerramos este comentário que nos levou de passeio até esta localidade cordobesa chamada San Marcos Sierras. We'll be right back.
hermano del chanchito era el mediano, que se hizo una casita de madera y clavo, pero andaba por el bosque el lobo feroz, que quiso comer chanchito con arroz. Y el lobo sopló, 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 y el lobo sopló, 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 y el lobo sopló, sopló, y la casa del chanchito derribó.
Y el chanchito
corrió, corrió, corrió,
y el chanchito
corrió, corrió, corrió,
y el chanchito
corrió.
Con cemento se hizo un caserón, pero andaba por el bosque el lobo feroz, que quiso comer chanchito con arroz. Y el lobo sopló,
sopló, sopló, y el lobo sopló, 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 y el lobo sopló, sopló, pero ese caserón no derribó.
Y el lobo gritó, gritó, gritó,
y el lobo gritó, gritó.
Comer chanchito con arroz.
Oh. Bueno, yo tengo hambre.
Este lobo muy astuto tuvo una idea de subirse hasta el techo y entrar por la chimenea. Los chanchitos se escucharon y prendieron el hogar
y pusieron una olla a calentar. Y el lobo entró,
entró, entró,
y el lobo
entró, entró, entró,
y el lobo
entró, entró,
y las patas y la cola se quemó.
Y el lobo aulló, aulló, aulló,
y el lobo
aulló, aulló, aulló,
y el lobo
aulló.
Rotas Argentinas. Uma produção da RAI. Argentina ao mundo.
RAI. Argentina ao mundo.
RAI. Argentina, 面向世界.
RAI. Argentina vers le monde.
RAI. Argentina to the world.
RAI. 世界に向けて. Argentina.
RAI. Argentina ao mundo.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentinian in the world.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentina ao mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
O Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, que chamamos pelo seu sua sigla CONICET, em parceria com a Universidade Federal de San Martín, daqui pertinho de Buenos Aires, desenvolveu uma iniciativa chamada Inversor Verde, Investidor Verde, uma plataforma de inteligência territorial que fornece informações para facilitar investimentos sustentáveis nas províncias do Norte Grande da Argentina. O projeto foi lançado após ter sido selecionado numa chamada de inovação financiada pela União Europeia, entre mais de 100 propostas. A plataforma Inversor Verde foi criada para enfrentar a falta de informação confiável sobre o clima de negócios nessa região, que enfrenta assimetria econômica e menor nível de desenvolvimento comparado a outras áreas do país, apesar do seu papel estratégico na transição para uma economia verde. O projeto integra três ferramentas principais: um índice que mede o clima de negócios para investimentos sustentáveis, considerando critérios econômicos, institucionais e ambientais. Também integra uma ferramenta que é um laboratório que analisa resultados, identifica atividades da economia verde e mecanismos de financiamento disponíveis e, por último, integra um banco de projetos estratégicos prontos para serem financiados com menor risco. O índice de Inversor Verde, ou Investidor Verde, é constituído com base em 35 indicadores organizados em três dimensões: facilidade, segurança e sustentabilidade, e fornece um relatório anual com dados atualizados continuamente. A primeira edição, de 2025, foi criada a partir de fontes públicas e abertas, incluindo bases oficiais, normativas, documentos acadêmicos e relatórios de organizações da sociedade civil. Além de ajudar investidores privados a tomar decisões com maior segurança e acessar financiamento, a plataforma também auxilia governos locais a identificar e superar obstáculos que dificultam o fluxo de investimentos sustentáveis. A ferramenta busca aproveitar oportunidades geradas pela chamada Tríplice Transição Verde, Digital e Social, e planeja incorporar inteligência artificial para melhorar a coleta e o processamento de dados nas edições futuras. Pesquisadores do Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas e colegas da Alemanha e da Austrália descobriram que a teia produzida pela aranha lançadora de telas australiana, conhecida como nome científico de Acianopsis sufruba, possui propriedades mecânicas inéditas de resistência e elasticidade. Essa rede foi analisada em nível físico e microscópico e revelou uma arquitetura única que combina fibras rígidas e elásticas com uma estrutura composta que aumenta a sua capacidade de estiramento e resistência simultaneamente, algo não observado em outras espécies de aranhas. O estudo foi publicado na revista científica PNAS da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A singularidade dessa teia de aranha está em como os seus rádios, os fios estruturais da teia, mudam de comportamento conforme são esticados. Inicialmente muito elásticos, se tornam mais resistentes conforme a tensão aumenta, graças ao núcleo de fibras viscoelásticas envolto por fibras rígidas dobradas. Esse mecanismo permite elasticidade reversível, isto é, a teia pode retornar para a sua forma original após a tensão diminuir, algo excepcional em materiais naturais. Esse tipo de estrutura inspirou pesquisadores a considerar como aplicar princípios da teia em materiais artificiais, combinando micro ou nanofibras rígidas com elastômeros estirados para criar laços que conferem propriedades mecânicas superiores. Os potenciais usos incluem ligamentos e tendões artificiais na medicina, suturas cirúrgicas mais resistentes, testes técnicos de alto desempenho, paraquedas inovadores e materiais avançados de construção. Estudos sobre fibras de seda de aranha também mostram que o processo de alongamento durante a produção alinha as cadeias de proteínas e aumenta as ligações internas, resultando em fibras mais fortes e resistentes, um princípio que pode ser aproveitado no design de materiais sintéticos inspirados biologicamente. Esse trabalho, que, como mencionamos, reúne pesquisadores do CONICET da Argentina e colegas da Alemanha e da Austrália, ressalta o potencial da biomimética, isto é, estudar soluções naturais para resolver desafios tecnológicos e abre novas perspectivas para o desenvolvimento de materiais inovadores com propriedades mecânicas superiores. Uma unidade do CONICET, como já mencionamos, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, e da Universidade Federal de Rosário, se consolidou como referência regional na validação de biofármacos de última geração, especialmente para terapias avançadas como anticorpos monoclonais contra o câncer. Essa unidade é a chamada Unidade de Espectrometria de Massas, parte do Instituto de Biologia Molecular e Celular de Rosário, que desde a sua criação em 2021, une pesquisa básica, inovação tecnológica e vinculação com o setor produtivo por meio de espectrometria de massas, que é uma técnica analítica essencial na biomedicina moderna. A espectrometria de massas permite caracterizar com alta precisão produtos terapêuticos complexos, fornecendo informações detalhadas sobre a composição, modificações químicas e pureza de moléculas grandes e sofisticadas usadas em tratamentos farmacêuticos. Essa capacidade é fundamental para validar biofármacos e biosimilares, isto é, versões comparáveis de medicamentos biológicos originados após o fim de patentes. Após um investimento de cerca de $1 milhão, a UEM, que é esta unidade de Rosário, que justamente se dedica à espectrometria de massas, já realizou quase 250 serviços, analisando cerca de 2 mil amostras para instituições e empresas da Argentina e também de outros países da região. Os serviços são oferecidos com custos competitivos e com apoio técnico personalizado, evitando a necessidade de enviar amostras para laboratórios no exterior. Um diferencial importante foi a incorporação de um módulo biofarma ao espectrômetro, que possibilita analisar proteínas de grande tamanho intactas, sem precisar fragmentá-las, o que é especialmente relevante para a certificação de anticorpos monoclonais complexos. Além do trabalho técnico, esta unidade de espectrometria de massas realiza cursos internacionais, reunindo pesquisadores, representantes da indústria e autoridades de diversos países para capacitação e troca de conhecimentos, fornecendo à Argentina e à região Cono Sul, exceto o Brasil, como centros de excelência em caracterização de bioterapêuticos e validação analítica de alta complexidade. A inteligência artificial transforma a indústria brasileira. As empresas adotam análise de dados em tempo real.
Atualmente, o uso da inteligência artificial domina as discussões quando o assunto é sua capacidade de transformar a produtividade no setor industrial. Com a integração de sistemas, as tecnologias de IA permitem coletar, processar e interpretar grandes volumes de dados em tempo real, consolidando sua presença nas fábricas de diversos segmentos. No Brasil, conforme um estudo divulgado pelo IBGE no ano passado, a quantidade de empresas no ramo industrial que utilizam IA em seu cotidiano aumentou cerca de 163% entre os anos de 2022 e 2024. Além disso, foi constatado que, até o primeiro semestre de 2024, quase metade das empresas pesquisadas fazem uso desse tipo de tecnologia. Sua importância se dá pela capacidade de acessar informações e gerar uma análise preditiva que pode auxiliar na tomada de decisão. A partir da coleta de dados, a máquina também pode aprender com essas informações e gerar resultados aprimorados aos gestores. O especialista em performance industrial Diego Nunes explica como as fábricas se beneficiam nos processos de produção.
Hoje, as indústrias conseguem coletar dados de sensores e sistemas de gestão de fontes diversas e processar tudo isso em tempo real. Isso muda completamente a forma de operar. Você consegue reduzir paradas não programadas, otimizar linhas de produção, antecipar falhas em equipamentos e começa a trabalhar de uma forma proativa e mais competitiva.
Segundo o especialista, a utilização de inteligência artificial permite que os profissionais se concentrem em tarefas mais importantes, enquanto as tarefas mais repetitivas ficam a cargo das tecnologias. Porém, Diego Nunes ressalta que essas ferramentas devem ser administradas estrategicamente para que seu uso seja coerente com a realidade de cada corporação.
A aplicação de IA na indústria não se limita à execução de tarefas, mas transforma a forma como que os dados são utilizados para gerar valor estratégico. Não é sobre automação, é sobre usar a inteligência de dados para tomar decisões melhores, mais rápidas, com menos riscos. O dado industrial hoje é um ativo estratégico e quem entende isso sai na frente.
Existem diversos tipos de IA, cada qual programada para desempenhar funções específicas. Uma delas, por exemplo, tem a capacidade de criar réplicas digitais de objetos físicos para simular situações que poderiam acontecer no mundo real. Trata-se dos chamados gêmeos digitais, algo muito utilizado pelas indústrias para reduzir riscos e economizar recursos sem interromper a operação. Essa relação entre robôs e humanos deve continuar sendo tendência no mercado industrial, segundo Diego Nunes.
A indústria está avançando para um modelo mais preditivo, mais conectado, orientado por resultados, e a inteligência artificial deixou de ser uma tendência ou uma moda ou algo extremamente longe da realidade e virou um diferencial competitivo. E na realidade de hoje, quem souber transformar dados em inteligência aplicada vai operar com mais previsibilidade, mais agilidade e mais controle.
O desafio reside, portanto, em como gerir e aplicar o conhecimento disponível. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
E continuamos falando em IA. Uma startup investe em tecnologia para tornar ensaios clínicos mais previsíveis. Iniciativa de negócio inovadora da Polônia desenvolveu um modelo focado na biologia humana para apoiar desenvolvimento de novos medicamentos. A Corporação Financeira Internacional apoia a nova proposta.
A Ingenix, startup de tecnologia em saúde fundada na Polônia por Piotr Surma e Adam Dankiewicz, desenvolve um sistema de inteligência artificial para apoiar a indústria farmacêutica na fase de ensaios clínicos. A empresa, que usa o modelo de IA generativa, tem o apoio da Corporação Financeira Internacional, IFC. O braço do Banco Mundial promove o desenvolvimento com foco no setor privado em mercados emergentes. A nova proposta pode integrar diferentes tipos de dados biológicos, com o objetivo de melhorar a previsão de segurança e eficácia de novos fármacos. A Ingenix define a sua tecnologia como um modelo multimodal e multiescala, concebido para analisar dados que vão do nível molecular até populações inteiras. O sistema utiliza técnicas de inteligência artificial generativa para identificar padrões e simular resultados clínicos, recorrendo a dados já existentes em biobancos. Segundo os fundadores, a proposta não substitui os ensaios clínicos, mas procura reduzir riscos e incertezas ao longo do processo de desenvolvimento de medicamentos. O desenvolvimento de um novo medicamento envolve custos elevados e prazos longos, podendo levar entre 10 e 15 anos até a aprovação regulatória. De acordo com Piotr Surma, a indústria investe anualmente cerca de US$50 bilhões em ensaios clínicos, mas a maioria dos medicamentos testados não chega ao mercado. Este nível de risco influencia os preços finais e o acesso a novos tratamentos, sobretudo em países de rendimentos baixo e médio. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mie Xiang Shijie.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Cinema argentino, um percurso por aquelas obras de cinema e televisão argentinos que marcaram época, emocionaram públicos e continuam vigentes na memória coletiva. De filmes que conquistaram festivais internacionais até séries que retrataram com frescura a vida cotidiana, cada obra escolhida aqui é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. E hoje falamos de Belém, Um filme argentino recente que não apenas comove no cinematográfico, mas que também reabre uma das discussões sociais mais profundas dos últimos anos em nosso país. Baseada num caso real ocorrido em Tucumã, província localizada no noroeste da Argentina, Belém reconstrói uma história de injustiça judicial que se tornou um símbolo da luta pelos direitos reprodutivos e acesso à justiça para as mulheres.
Amnistía Internacional llegó a San Miguel de Tucumán para reclamar por la libertad de Belén, una joven de 27 años que entró en marzo de 2014 a un hospital por la pérdida de un embarazo y terminó saliendo presa y condenada por homicidio agravado. Amnistía presentó 120.000 firmas para reclamar por la libertad de Belén.
Efectivamente, 120.000 firmas de personas en todo el mundo que se solidarizaron con la situación de Belén. Una mujer que se presenta en un hospital público con un aborto espontáneo, un aborto que cualquiera de nosotras puede sufrir, la naturaleza así lo quiso de alguna manera. Termina privada de su libertad por 2 años en prisión preventiva, finalmente con una condena, con serias irregularidades en la causa.
Ahora todas las novedades se las vas a ir a contar ahí, a la cárcel, a ella.
La vamos a ir a visitar, sobre todo porque además de las 120.000 firmas, hay mensajes de solidaridad, cartas de gente que le manifiesta y le transmite su apoyo para que sepa que no está sola y que todas somos Belén.
Están llegando los organismos de derechos humanos a la visita junto con la abogada. Te quería dar 5 preguntitas para que Belén nos pueda contestar al menos algo. Ella es la abogada de Belén, ha trabajado mucho para que se pueda alcanzar su libertad.
¿Pero qué pasó esa noche que significó un antes y un después en la vida de Belén? Nombre que le pusieron a la joven para proteger su verdadera identidad.
Belén entró a la guardia de este hospital a las 3:50 del 21 de marzo de 2014, con dolor de panza, con cólicos. Pidió al baño una vez, volvió. Pidió al baño 2 veces y ya volvió con una hemorragia.
La paciente consultó en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, con dolores abdominales. Entonces fue asistida, recibió un antiespasmódico, fue 2 o 3 veces al baño. Vuelve con ginecorragia, que es una pérdida de sangre por genitales. Entonces el médico clínico, que la ve en ese momento, bueno, llama al camillero y la envía al otro edificio, que es la guardia de obstetricia.
¿La imputada entró por acá?
Sí, sí, entró por la puerta de adelante.
Tenía 25 años cuando entró.
Sí, sí. La mujer llegó, ¿verdad? Con su madre, aparentemente, una mujer mayor. O sea, después hablando con el ginecólogo que la atiende, que es un doctor excelente, la atiende y constata que hay hemorragia, la va a examinar y encuentra un cordón.
E protagonizado por Dolores Fonsi, uma consagrada atriz argentina, o filme sobre este caso teve um forte impacto tanto a nível local quanto internacional. O filme conta a história da jovem conhecida sob o codinome de Belém, quem chega então a um hospital público na cidade de Tucumã após sofrer um aborto espontâneo. A partir desse momento, longe de receber contenção médica, ela é acusada de homicídio agravado e é presa. O relato segue o trabalho de Soledad Deza, uma advogada feminista que assume a sua defesa e enfrenta um sistema judiciário atravessado por preconceitos, irregularidades e violência institucional. Belém expõe como uma situação de extrema vulnerabilidade pode se transformar num pesadelo legal e humano.
Tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar, tu não me vas a silenciar, tu não me vas a callar.
O filme, estreado em 2025 aqui na Argentina, está inspirado em fatos reais documentados num livro chamado Somos Belém, escrito pela jornalista Ana Correa. O nome da protagonista é um codinome utilizado para proteger a identidade da mulher que viveu esta experiência. O caso aconteceu antes da legalização do aborto aqui na Argentina e se transformou numa causa emblemática, impulsionada por organizações feministas, advogadas e coletivos de direitos humanos. O filme retoma esse material e o transforma numa obra de ficção com uma forte ancoragem na realidade.
Belén pasó 29 meses presa injustamente en Tucumán y ahora su historia llegó al cine.
Yo no parí ningún bebé.
Justicia Final, En el nombre del padre o la miniserie de Netflix Así nos ven son algunas ficciones que, como Belén, tratan sobre gente que lucha para sacar de la cárcel a gente que fue arrestada de manera injusta. La nueva película de Dolores Fonsi es la adaptación del libro de Ana Correa Somos Belén, que está basado en un caso que fue fundamental para que en diciembre de 2020 se sancionara en Argentina la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La película es la historia de una joven tucumana que entra en un hospital con dolores de panza y sale presa. De repente es acusada de homicidio agravado por el vínculo, cuando en realidad lo que le pasó fue que sufrió un aborto espontáneo. Ni sabía que estaba embarazada. Por eso la condenaron a 8 años de prisión. Ahí es cuando entra la abogada Soledad Deza, quien es interpretada en la película por Dolores Fonsi, y empieza a mover cielo y tierra para que la chica pueda salir de prisión. Aunque la dinámica narrativa y la figura de la persona que es encarcelada injustamente se repiten en las películas que mencioné antes, Belén se diferencia de estas por algunos motivos. Es una película que sí cuenta la historia de una liberación, pero sobre todo muestra un proceso. El foco está puesto ahí, en cómo el caso se convirtió poco a poco en el motor del movimiento por los derechos de las mujeres que entre 2018 y 2020 cambió la historia del país. En ninguna de las películas de antes el factor de género es tan determinante. Así es muy parecida a Argentina 1985, por ejemplo. Tiene a dos justicieras, se forma un grupo de batalla, hay un juicio y está llena de referencias populares. Siguiendo esta línea, es importante destacar que es protagonizada y dirigida por mujeres. Fonsi siguió de cerca el caso desde el principio. Ana Correa, la autora del libro, sirvió como consultora de guión. Belén fue elegida para ser parte de la selección oficial del Festival de San Sebastián. Después de su paso por los cines, irá a Amazon Prime Video. Es una de las 4 películas argentinas preseleccionadas por el país para competir en los próximos premios Oscar, junto con Homo Argentum, La Mujer de la Fila y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado.
Belém importa porque não conta uma história isolada. Reflete práticas institucionais que afetaram e ainda afetam mulheres pobres e vulneráveis. O filme dialoga diretamente com o texto prévio à sanção da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez e com o movimento social conhecido como a Maré Verde. Lembremos que aqui na Argentina o aborto foi legalizado no âmbito de uma lei aprovada no ano 2020. Mas além da sentença judicial, o filme convida a refletir sobre o papel do Estado, do sistema de saúde e da justiça, e sobre como os preconceitos podem condicionar decisões que mudam uma vida para sempre.
Eu não pari nenhum bebê.
Doutora, por favor.
Cheguei ao hospital a que me ajudaram. Y terminé presa.
Por favor.
Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer.
Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén.
Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas.
No. Ella está presa por homicidio.
Estás obsesionada con sacarme los casos.
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica.
Hay que convocar una gran marcha nacional.
Libertad para Belén ya y anulación del fallo.
Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén?
Ya está viendo todo el mundo.
Libertad para Belén ya.
¡Libertad para Belén ya!
Nos vemos en las calles.
Escuchen, porque esos gritos no van a parar.
Música. Desde o momento da sua estreia, Belém recebeu uma muito boa recepção da crítica. Foi destacado pelas suas atuações, especialmente a de Camila Plate, no papel principal da própria Belém, e também a atuação de Dolores Fonsi, como a advogada defensora. Dolores Fonsi também foi a diretora do filme. O filme foi selecionado para representar a Argentina na categoria Melhor Filme Internacional nos Prêmios Oscar 2026 e também nos Prêmios Goya. Também conseguiu ingressar na lista curta das pré-candidatas, o que reforçou a sua projeção internacional.
Te decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Aqui na Argentina, o filme foi estreado a meados de 2025 nas salas comerciais e ultrapassou 100 mil espectadores no país em muito pouco tempo, se consolidando como um dos filmes argentinos mais vistos do ano. Atualmente, Belém pode ser visto na plataforma Prime Video, onde está disponível para o público argentino e também de outros países. Após a sua passagem pelas salas de cinema, o streaming ampliou o seu alcance e permitiu que esta história chegue a novas audiências. Belém é um exemplo de como o cinema pode funcionar como memória, denúncia e ferramenta de reflexão. Não é um filme confortável, mas sim preciso. Convida a olhar de frente uma realidade que existiu e cujas consequências ainda ecoam. E demonstra que o cinema argentino continua tendo uma voz potente quando se encoraja a contar histórias urgentes. Belém, este filme argentino que conta uma história local e ao mesmo tempo universal, termina com uma canção chamada Quando Tiver a Terra, uma promessa de justiça interpretada pela também local e universal Mercedes Sosa.
Quando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
Amigos, amigas, com esta bela música e a sempre impressionante voz de Mercedes Sosa, vamos ir então já encerrando o programa de hoje em português pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires na Onda Curta e também no streaming, um programa que vocês podem acompanhar ao vivo de segundas a sextas, de 8 a 9, acessando a plataforma da Rádio Pública Argentina. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada e até amanhã.